comece o dia bem informado. No ar, o Rádio Jornal da UFMS. Aqui, o nosso foco é a notícia.
Bom dia, em Campo Grande, pontualmente 7 horas. Hoje é sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021. A temperatura na capital é de 21 graus. Eu sou Valdir de Souza e está no ar o Rádio Jornal da UFMS. Campanha Novembro Azul faz alerta sobre a saúde do homem. Universidade promove série de ações para conscientização étnico-racial. Sociedade Brasileira de Dermatologia divulga guia sobre cuidados com unhas em acrigel. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a seleção de novos empreendimentos para o programa de incubação da Pantanal Incubadora Mista de Empresas da UFMS. Tudo isso e muito mais você confere agora no Rádio Jornal da UFMS. O câncer de próstata é o mais frequente, o segundo que mais provoca mortes entre os homens. Nós conversamos com o médico, urologista e chefe da unidade do sistema urinário do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, Peterson Vieira de Assis, que traz informações importantes sobre o assunto. Confira agora na reportagem de Heloísa Fontes.
O mês de novembro é dedicado à prevenção e ao tratamento precoce do câncer de próstata. Dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, mostram que em 2020 foram registrados quase 66 mil casos da doença. Câncer de próstata, no início, é silencioso e os sintomas só se manifestam no estágio mais avançado da doença. O médico urologista e chefe da unidade do sistema urinário do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, o MAP UFMS EBSER, Peterson Vieira de Assis, alerta que o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura.
90% da chance de cura é com diagnóstico precoce. Quando o homem apresenta sintomas, que são sintomas tardios, como metástase óssea, dor óssea, dificuldade para deambular, obstrução urinária, retenção urinária, dificuldade para urinar, 95% desses homens estão na fase avançada. 20% dos casos de câncer de próstata no momento do diagnóstico.
Para detectar o câncer, é necessário que os homens façam exames anualmente, a partir dos 50 anos de idade.
Com exceção de homens afrodescendentes, obesos e que tenham familiares, pai e irmãos, que tiveram ou têm câncer de próstata. Estes devem iniciar a prevenção a partir dos 45 anos de idade. As parceiras destes homens também ajudam, estimulando seu companheiro a procurar o urologista na prevenção.
No último levantamento realizado em 2019 pelo Atlas de Mortalidade por Câncer, o número de mortes no Brasil se aproximou de 16 mil. Já, segundo dados do INCA, a cada 40 minutos, um homem morre em decorrência do câncer de próstata.
O Mato Grosso do Sul é o quarto estado do Brasil em taxa de incidência de câncer de próstata por 100 mil homens. Perde apenas para o estado do Tocantins, que está em primeiro lugar, Sergipe em segundo e Rio Grande do Norte em terceiro lugar. A taxa de incidência de câncer de próstata no ano de 2020 no Mato Grosso do Sul foi de 88 para cada 100 mil homens e em Campo Grande 47 para cada 100 mil homens.
Além de fazer os exames preventivos para diagnosticar o câncer de próstata, os homens também devem manter uma rotina de hábitos saudáveis, como praticar atividade física, não fumar, evitar bebidas alcoólicas, controlar o peso e ter uma alimentação balanceada. O Hospital Universitário tem um serviço de urologia, que durante todo o ano promove ações de conscientização, mas por conta da pandemia, nos dois últimos anos, as palestras não foram realizadas.
E durante o ano todo, conscientiza sobre o câncer de próstata os pacientes que são atendidos por este serviço, mesmo que a procura seja por outras queixas urológicas. Durante o mês de novembro, ocorre, para conscientização do câncer de próstata, entrevistas e palestras.
Então, Fique atento. Se você estiver com sintomas, procure um urologista para iniciar o tratamento. Os pacientes são encaminhados para o setor de urologia por meio do Sistema Único de Saúde. O telefone do Ambulatório de Urologia do Hospital Universitário é o 3345-3357 ou 3345-3152. E para conscientizar o público masculino e a sociedade sobre a importância da prevenção e do tratamento da doença, o monumento símbolo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul ficará iluminado com a cor azul durante todo o mês de novembro. Heloísa Fontes, para o Rádio Jornal da UFMS.
E a campanha de multivacinação para a atualização do esquema vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos foi prorrogada para até 30 de novembro. Mato Grosso do Sul, desde o início da ação, já atualizou cerca de 21 mil cadernetas de vacinação e aplicou quase 48 mil doses. Em Campo Grande, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, do total de crianças e adolescentes que compareceram aos postos de vacinação, cerca de 80% receberam uma ou mais doses para completar a caderneta. Ao todo, são 18 vacinas disponíveis nas unidades de saúde, dentre elas a da BCG, hepatite B e do HPV. Na capital, o horário de atendimento dos postos de vacinação é das 7 horas da manhã até as 4h45 da tarde. 7 horas e 6 minutos e no mês da consciência negra, a UFMS está promovendo uma série de ações gratuitas para conscientização étnico-racial.
Amanhã é comemorado o Dia da Consciência Negra, que recebeu esse nome em razão da luta de movimentos sociais que buscam a igualdade racial. Ao mesmo tempo, a consciência negra é uma referência e uma homenagem à cultura ancestral do povo de origem africana. Para celebrar a data e promover reflexões sobre questões étnico-raciais, a universidade, por meio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB Tucurapa, está promovendo o Mês da Consciência UFMS. Conforme ressalta a professora da Faculdade de Ciências Humanas e uma das coordenadoras do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Thaís Reis, no dia 20 de novembro é celebrado também o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares, líder quilombola e um dos símbolos de resistência e da luta dos africanos contra a escravidão ocorrida durante o período colonial no Brasil.
É importante lembrar que dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, porque 20 de novembro é a data, né, marca o assassinato do Zumbi dos Palmares, que foi um dos líderes, então o Zumbi foi um dos líderes desse quilombo, o Quilombo dos Palmares, que resistiu no Brasil por muito tempo, por volta de 100 anos. É, e esse, então, ele marca um espaço de resistência e o Zumbi como essa figura também, um herói, como uma pessoa que resistiu à escravidão. Então, acho que essa também é uma ideia importante, porque muitas vezes a concepção é de que as pessoas negras resistiram passivamente à escravidão. Isso não é verdade.
A professora da Faculdade de Educação e também coordenadora do Núcleo de Estudos, Eugênia Portela, explica que as atividades foram planejadas para alcançar diferentes públicos, principalmente os estudantes.
A expectativa é a participação de acadêmicos das minhas disciplinas, disciplina de outro colega. Nós colocamos umas palestras no horário de aula, então os professores que quiserem também podem participar. Chega nesse período, os acadêmicos precisam de hora atividade para completar, né, aquelas atividades lá. Então, a gente faz com certificado gratuito. Né, então, a expectativa é que haja uma participação. Mas sabendo que há muita coisa boa acontecendo.
A professora destaca ainda que a ação envolve também grupos de pesquisas, como, por exemplo, o projeto ASA, além da sala de aula do curso de Direito do campus de Três Lagoas, que vai transmitir algumas das atividades da programação.
Essas palestras elas vão acontecer na página do Facebook do NEAB. O NEAB, o FMS, tem a página do Facebook e vai ser transmitida também no YouTube pelo projeto ASA. Eu fiz uma parceria com a professora Heloísa Portugal, do Direito de Três Lagoas, Então, ela está comigo desde lá do início e a gente fez essa parceria que ela está também junto conosco no mês da Consciência Negra na FMS, né?
E amanhã, a partir das 6 da noite, a mestre em Sociologia, Nayara Almeida de Souza, ministrará a palestra Não Nasci Rodeada de Livros, e Sim Rodeada de Palavras, Experiências de Mulheres Negras da UFMS. A mediação do debate será feita pela professora Thaís Reis, que ressalta a importância desse encontro que desconstrói a ideia de democracia racial.
Então essa ideia, ela tem caído, mas ela ainda prevalece. E aí o racismo, ele coloca barreiras para que as pessoas negras consigam sequer acessar direitos fundamentais, né? Então é por isso que a gente precisa falar de consciência negra, né? A gente ouve muitas frases, especialmente nesse mês, de que precisamos de uma consciência humana, né? De que por que então não tem uma consciência branca? Porque, na verdade, é a população negra brasileira que está em condições de vulnerabilidade.
Já na segunda-feira, a professora Eugênia vai apresentar a palestra As Desigualdades Raciais no Brasil, o Racismo Estrutural e as Políticas Afirmativas para Trabalhadores da CACEMES. As ações integram a campanha Eu Respeito da UFMS, que neste mês promove o conhecimento. A programação completa do mês de Consciência Negra está disponível no portal de notícias da Universidade. Tatiane Panziera para o Rádio Jornal da UFMS.
E logo após esta edição do Rádio Jornal, o programa Multicultura convida você para acompanhar uma reflexão sobre a influência dos povos africanos em diferentes frentes da cultura brasileira. 7:11 e agora falando em saúde, a Sociedade Brasileira de Dermatologia lançou neste mês um guia de cuidados para o uso de unhas de acrigel. Acompanhe na reportagem as orientações e os riscos associados a esta técnica.
As opções de unha em acrigel são diversas, diferentes tamanhos, cores, com ou sem brilho, uma técnica que vem ganhando cada vez mais espaço nos salões de beleza e caindo no gosto de quem adora seguir as tendências de manicure. Mas esse é um procedimento seguro? Quais os cuidados que devem ser tomados antes de fazer um alongamento? Alertar as pessoas sobre o assunto, a Sociedade Brasileira de Dermatologia criou um guia com dicas práticas para orientar profissionais e clientes na aplicação da técnica, durante o tempo de uso e na hora da retirada. De acordo com a médica residente em dermatologia no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, o MAP UFMS EBSER, Bibiana Calegaro, é importante fazer uma consulta antes de realizar o procedimento.
Principalmente se a pessoa já tem alguma alteração nas unhas, como unhas fracas ou quebradiças, ou até alguma manchinha. E no consultório, o médico vai fazer o exame físico das unhas. Vai olhar essa unha tanto a olho nu, quanto com dermatoscópio, que é uma lente de aumento. E dependendo se houver algum tipo de alteração que o médico suspeite de alguma doença, ele pode pedir exames mais específicos.
O procedimento de aplicação da unha em acrigel é aparentemente simples, mas faz uso de produtos químicos que podem trazer riscos à saúde, sendo a técnica, em alguns casos, não recomendada para públicos específicos.
Algumas pessoas podem desenvolver alergia a algum componente utilizado no alongamento. O risco de infecção da unha por fungo e bactérias aumenta. As unhas podem tornar-se frágeis porque esse procedimento ele é bem agressivo. Tanto para colocar quanto para retirar as unhas de acrigel, a lâmina ungual ela é muito lixada. E lembrando que pessoas com psoríase de unha, micose, pele sensível, gestantes, pessoas com diabetes, pessoas em tratamento contra o câncer e menores de 16 anos não devem realizar esse procedimento.
E você já deve ter ouvido falar que a técnica pode ajudar a fortalecer a unha. Segundo a dermatologista, esse boato é mesmo um mito.
Normalmente, quem faz esses procedimentos já são mulheres que têm unhas curtas e frágeis, porém esse procedimento acaba traumatizando a unha natural da pessoa, porque acaba que lixa a unha, altera o pH, o que pode tornar a unha ainda mais frágil.
É importante também se atentar ao prazo de manutenção, que devem ser de 15 a 21 dias após a aplicação do procedimento. E, se possível, deixar a unha sem o alongamento por um tempo, principalmente para quem já faz bastante uso da técnica.
Então é importante sim fazer essas pausas, tanto do uso do esmalte quanto dos alongamentos, para poder hidratar a unha. E também é importante nessas pausas fazer o exame das unhas e ver se não tem nenhuma alteração que poderia estar ali escondida embaixo do acrigel.
Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, esse cuidado pode evitar situações como surgimento de doenças que, sem tratamento, podem levar a situações extremas, como o caso já visto em redes sociais de surgimento de infecções que resultam em alergias, fungos, queda de uma das unhas e até amputação de dedos. O guia completo com as dicas de segurança para o uso correto de unhas em acrigel está disponível no site sbd.org.br. Paulo Victor para o Rádio Jornal da UFMS.
Agora são 7h15 e, mudando de assunto, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, o IMASU, reforça que continua proibida a queima controlada nas propriedades localizadas na área de uso restrito do Pantanal. Conforme a portaria 1017, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 28 de outubro deste ano, o prazo de proibição da queima controlada no Pantanal, que era de 120 dias, foi estendido para 180 dias. A portaria também suspende até o fim do ano a análise e tramitação de processos, bem como a emissão de novas licenças para a queima controlada na área de uso restrito do Pantanal. A suspensão não se aplica às práticas de prevenção e combate a incêndios realizadas ou supervisionadas pelas instituições públicas responsáveis pela prevenção e pelo combate aos incêndios florestais, no caso, as equipes do Corpo de Bombeiros ou brigadistas que atuam na região. E depois do intervalo, você acompanha a entrevista com o diretor da Agência de Internacionalização e de Inovação da Universidade, Saulo Gomes Moreira, sobre a seleção de novos empreendimentos para o programa de incubação da Pantanal Incubadora Mista de Empresas da UFMS. Você ouve agora o podcast Economia e Negócios. O Rádio Jornal da UFMS volta já.
Rádio Jornal da UFMS. Entrevista.
Agora são 7h20 e a UFMS tem despontado cada vez mais no cenário do ensino, da pesquisa, da extensão, do empreendedorismo e da inovação no país. E nesta semana, a Universidade lançou o edital de seleção de novos empreendimentos para o programa de incubação da PYME, a Pantanal Incubadora Mista de Empresas da UFMS. Sobre o assunto, conversa conosco o diretor da Agência de Internacionalização e de Inovação da Universidade, Saulo Gomes Moreira. Quem conduz a entrevista é o repórter Daniel Catuver. Bom dia.
Olá, Valdir, um bom dia para você, para os nossos ouvintes e um bom dia especial para o nosso convidado, o professor Saulo. Seja muito bem-vindo ao Educativo UFMS.
Bom dia, Daniel, bom dia a todos os nossos espectadores que acompanham, né, nos canais do Rádio Jornal, da UFMS. Um prazer estar aqui com vocês.
Bom, professor, antes da gente falar, né, como foi adiantado, sobre esse edital de seleção da PYME, eu gostaria que o senhor explicasse para quem não conhece, né, o que é a PYME.
A PYME é a Pantanal Incubadora Mista de Empresas. Atualmente, a PYME, ela é uma unidade vinculada à Aginova, que é a Agência de Internacionalização e de Inovação. É uma agência que tem a missão de promover, né, o empreendedorismo e a inovação dentro da nossa universidade. E uma incubadora, ela se encaixa exatamente nessa missão. Né? A incubadora ela tem essa caracterização de promover ali o fomento a empreendimentos que desejam atingir um nível adequado de maturação para a sobrevivência após a participação de um programa de incubação. Então a incubadora ela tem essa finalidade e se encaixa dentro de um ecossistema completo de inovação. Então, ao se conectar com novos empreendedores, com aquela pessoa que tem uma ideia inovadora, o programa de incubação dentro de uma incubadora, ele fornece, né, ele tem essa possibilidade de fomentar o desenvolvimento desse empreendimento.
E professor, antes da gente começar a nossa entrevista, nós estávamos conversando ali falando sobre um diferencial da PYME, que é estar dentro de uma universidade, né, essa incubadora estar dentro da universidade. Por que que isso é um diferencial?
Exatamente. Existem diversas incubadoras, né? E os programas de incubação eles têm uma característica comum, que é exatamente promover esse incentivo, né, ao desenvolvimento nos anos iniciais do empreendimento. Especialmente uma incubadora dentro de uma universidade, e especialmente dentro de uma universidade de excelência, como é a UFMS, é um grande diferencial, porque esses empreendimentos eles passam a ter uma rede de relacionamentos dentro da universidade. Isso permite, por exemplo, que eles captem talentos, né, de modo mais direto, eles estão em contato direto com os talentos que estão presentes em todos os nossos cursos, né? Também o acesso não apenas à infraestrutura específica da incubadora, mas a toda a infraestrutura da universidade. Então, de repente, um empreendimento que precise ali de um laboratório específico para o desenvolvimento do seu produto, ele tem essa possibilidade de utilizar um laboratório, um equipamento, utilizar todo o restante da infraestrutura da universidade, como salas de reunião, auditórios, mediante disponibilidade, mas todos os empreendimentos incubados na PIME têm esse diferencial. O contato com pesquisadores renomados também, isso faz muita diferença, né? Então, esse é um grande diferencial de uma incubadora dentro de uma universidade, que é o caso da PIME.
Bom, professor, como que funciona esse processo de incubação de um empreendimento?
O programa de incubação da PIME, ele é de 36 meses, que é o, vamos dizer assim, um período padrão, podendo ser estendido por mais 12 meses. Durante esse período, os empreendimentos eles recebem o acompanhamento de toda a equipe da PIME, e esse acompanhamento ele, né, ele passa pelo monitoramento do desenvolvimento do empreendimento. Então, de acordo com o modelo de negócios programado para aquele empreendimento no momento da seleção, a equipe da PIME vai monitorando para verificar se o desenvolvimento está acontecendo de maneira satisfatória, adequada, de tal maneira que aquele empreendimento atinja um nível de maturidade legal. E durante esse monitoramento, algumas necessidades podem ser identificadas, e essas necessidades elas são supridas aí, né, com consultorias, mentorias, que também são providenciadas aí pelo programa de incubação, pela equipe técnica da PIME, né?
E essa iniciativa da PIME ocorre há quanto tempo, professor? E quantos empreendimentos ao longo desse período, né, já foram atendidos pela PIME?
O programa de incubação da PIME ele existe desde 2006. Ao longo desses anos, a gente já está aí com 15 anos, né? Diversos empreendimentos passaram pela PIME. Muitos deles, às vezes, não concluem o programa de incubação porque deixam de existir, isso é normal, né? Os empreendimentos nos anos iniciais geralmente são os anos que acabam ali por ter desistência, mas ao longo desse tempo a gente teve 11 empresas graduadas. Empresa graduada é aquela que conclui o programa de incubação e atinge esse nível de maturidade de tal maneira que ela esteja apta a seguir no mercado. E atualmente a gente tem mais 7 empresas que estão atualmente incubadas. Muitas das empresas que passaram e que não se graduaram não significa que elas deixaram de existir. Pode ser também, né? Tem muitos casos em que os empreendimentos participaram do programa de incubação, mas decidiram ali durante algum momento deixar, ou passaram para um outro nível, né? uma escala maior, e aí passaram a se desenvolver por conta própria. Não entra na conta do empreendimento graduado, mas ele recebeu ali um suporte importante para a sua consolidação.
Bom, e agora o edital, está aberto o edital para novos empreendimentos do programa de incubação da PIME, né, professor? Eu queria que o senhor explicasse quem pode se inscrever e como que funciona esse processo de seleção.
Isso, exatamente. Nós estamos agora com o edital para seleção de novos empreendimentos aberto. Esse edital, ele prevê a disponibilização. No momento atual, nós temos 7 vagas disponíveis. A gente tem algumas modalidades de empreendimentos, algumas modalidades no programa de incubação. Especificamente para esse edital, nós temos a modalidade residente, e dentro da modalidade residente, que são aqueles empreendimentos que residem, né, que ficam aqui fisicamente instalados na incubadora, nós temos duas possibilidades, que são os residentes que utilizam um espaço que a gente chama de módulo administrativo, que é um espaço com características de uma sala administrativa, né, e para essa modalidade nós temos 3 vagas disponíveis nesse edital e temos 4 vagas disponíveis para a modalidade de módulo de produção, que é um espaço um pouco maior que tem características que permitem ali que o empreendimento processe algum material, produza alguma coisa, né, tem um processo um pouco mais complexo, né? Então são essas duas modalidades que a gente tem, são 7 vagas no total, sendo 3 para módulo administrativo e 4 para módulo de produção.
E, professor, quem tiver interesse, né, quem tem interesse em participar dessa seleção, quais são os requisitos necessários que o senhor destacaria que são, né, que precisam, né, que essas ideias, esses projetos precisam ter para participar desse edital?
O importante de tudo é ter um modelo de negócios definido, é um dos requisitos, né, uma das exigências do edital é que submeta o modelo de negócios do empreendimento. Também uma apresentação em vídeo, que a gente chama de pitch, né, que é uma apresentação sucinta, objetiva, rápida ali dos potenciais do empreendimento. E também é muito importante, Daniel, que tenha que o perfil dos empreendedores, né? Então tem que ter esse perfil de empreendedor, de inovador, para que ele, né, realmente seja, né, tenha uma boa avaliação ali no processo de seleção e aí consiga, né, desenvolver de modo satisfatório o seu empreendimento. O processo ele é aberto para toda a comunidade, né? Então, não é apenas para o UFMS, não é apenas para empreendimentos que têm algum tipo de vinculação com o UFMS. Então, qualquer pessoa que se encaixe nesse perfil que eu acabei de escrever, ele pode submeter propostas para o edital.
Nós estamos conversando com o diretor da Agência de Internacionalização e de Inovação da UFMS, Saulo Gomes Moreira, sobre a seleção de novos empreendimentos para o programa de incubação da PYME. Bom, professor, até 16 de dezembro também está aberto o edital da segunda edição do programa Centelha MS, que é uma iniciativa do governo estadual em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para investir em empreendimentos inovadores, né? Como que a Pantanal Incubadora ela pode contribuir para que essas ideias selecionadas ou para aqueles que querem submeter, ou também com aqueles que querem submeter propostas no Centelha?
Exatamente, Daniel. Um programa muito bacana, né? O Centelha. O Centelha é um programa nacional e o Centelha MS, que é aqui para o nosso estado, ele foi lançado agora na sua segunda edição. E ele, né, ele é uma excelente oportunidade para aquelas, vamos dizer assim, aquelas ideias iniciais, aqueles empreendedores que têm uma ideia inicial e querem avaliar se aquela ideia realmente ela é uma ideia que tem potencial de ser desenvolvida, né? Durante o processo de concorrência dentro do programa Centelha, essa ideia ela vai ser colocada à prova ali, né? Vai ser avaliada por diversos consultores, né, especialistas. E sendo contemplada, essas propostas elas têm um aporte financeiro relevante, que muitas vezes é fundamental para o desenvolvimento inicial do empreendimento. E uma das possibilidades é que esses empreendimentos, sendo contemplados, eles possam se incubar aqui no nosso programa de incubação e dar sequência ao seu processo de consolidação. Então, o Centelha, né, o próprio nome já diz, é aquele incentivo inicial, né, para acender ali aquele processo todo. E o programa de incubação, não apenas o da PYME, todos os programas de incubação, né, as incubadoras são muito importantes para esse processo completo, no composição do ecossistema de inovação, e eles acabam vindo na sequência, pois esses empreendimentos, ao serem contemplados, eles podem se incubar, né, no programa de incubação aqui da PYME e seguir com o seu desenvolvimento.
Inclusive, na primeira edição do Centelha, né, que ocorreu no início desse ano, a Pantanal Incubadora Mista de Empresas da UFMS apoiou dois empreendimentos selecionados pelo programa, né, professor, pelo Centelha.
Exatamente. Na primeira edição do Centelha, se não me engano, em torno de 20, 26 propostas foram contempladas. Duas delas, elas optaram por se incubar aqui conosco, na PYME. Atualmente são empresas incubadas, a Demódulo, que é uma startup que atua na área de construção sustentável, modular, e a Sóbios, que é uma startup na área da saúde, desenvolvimento de soluções com células-tronco, né? Então, essas duas startups estão incubadas aqui conosco e foram contempladas na primeira edição do Centelha, inclusive a Demódulo sendo a primeira colocada aí na primeira edição do Centelha.
Bom, e professor, para a gente encerrar, gostaria que o senhor comentasse qual que é a importância desse trabalho realizado pela PYME para a sociedade sul-mato-grossense como um todo.
O trabalho da PYME, né, Daniel, como eu falei, as incubadoras elas compõem ali, elas têm um papel muito importante dentro de um ecossistema de inovação. Então, especialmente da PYME, por ser uma incubadora de uma universidade pública, né, ela tem essa importância de ser aberta para toda a comunidade, de abrir os portões aí da universidade para toda a sociedade, né? O empreendimento que está aqui incubado, como eu falei, ele tem acesso a toda a infraestrutura da universidade. Isso é um diferencial muito grande e destaca, né, dá importância para a atuação da PYME na nossa sociedade sul-mato-grossense, né? E é importante destacar que a PYME ela é certificada, né? Ela é certificada como centro de referência para novos empreendimentos. É o CERN, né? É como se fosse um certificado de qualidade para incubadoras. E nós atualmente temos esse certificado de qualidade CERN no nível 1, e que também é um diferencial e posiciona a PYME aí numa posição importante aí nesse ecossistema de inovação.
Então, só para a gente finalizar, eu queria que o senhor reforçasse até quando esse edital vai estar aberto, as oportunidades, quem pode se inscrever, até quando, na verdade, vai ocorrer esse processo de inscrição.
Isso, o edital está aberto agora até o dia 15 de dezembro. Como eu falei, qualquer um pode se inscrever, aí se encaixando nos requisitos que estão descritos lá no edital, que pode ser acessado na própria página da PYME, né, www.pyme.fms.br. Esse edital, Daniel, é importante destacar que ele vai até o final do ano agora, dia 15 de dezembro. E ele, no começo do ano, ele será reaberto e ficará continuamente aberto. Então, o edital de seleção da PYME, ele passará a ser contínuo. Então, a qualquer momento, tendo disponibilidade de vagas, os empreendimentos poderão procurar a PYME para se incubar. E também um ponto muito importante. Nós estamos em processo de expansão da PYME para todo o estado, para todos os municípios onde a UFMS tem campus. Então, em 2022, 2023, nós concluiremos esse processo de expansão e teremos unidades da PYME em todos os municípios onde a UFMS tem campus, que são outros 9 municípios, além de Campo Grande, né? Com o apoio do Sebrae MS nesse processo de expansão da PYME.
Bom, chegamos ao fim de mais uma entrevista e se você que nos ouve ficou interessado em participar da seleção da Pantanal Incubadora Mista de Empresas da Universidade, basta acessar o site pyme.fms.br. Professor Saulo, muito obrigado pela participação aqui no Rádio Jornal da UFMS. Tenha um ótimo dia.
Obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Procurem a Ginova, procurem a PYME. Estamos sempre à disposição.
É com você, Valdir.
Obrigado, Daniel. Obrigado, professor. São 7 horas e 35 minutos agora. Eu sou Valdir de Souza e o Rádio Jornal da UFMS fica por aqui, com reportagens de Daniel Catuver, Heloísa Fontes, Paulo Victor e Tatiane Panziera. Edição de áudio de João Soares e Valdir Viana. Direção-geral da AGCOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Aqui na Educativa UFMS 99.9, você se mantém informado durante a nossa programação com o Boletim Minuto Notícia. E às 11 da manhã tem mais uma edição do Repórter Nacional, ao vivo de Brasília, com as informações do Brasil e do mundo. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. Então acesse educativa.fms.br. O Rádio Jornal da UFMS volta na próxima segunda-feira a partir das 7 horas da manhã. Você fica agora com Tatiane Panziera e o programa Multicultura. Eu volto logo em seguida com o Musical da 99.9. Até já.
Termina agora o Rádio Jornal da UFMS. Aqui, o nosso foco é a notícia. De volta, segunda, às 7 da manhã.